Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Oposição considera equivocado o decreto que libera funcionamento de igrejas. Aliados de Bolsonaro defendem medida.
O presidente Jair Bolsonaro incluiu as igrejas em atividades essenciais que podem funcionar durante a crise do coronavírus.
Senado vota na segunda auxílio emergencial de R$600 para a população de baixa renda. Eu sou Renato Coelho e este é o Boletim.leg. A oposição criticou o decreto do presidente Jair Bolsonaro que liberou o funcionamento de igrejas. Já os aliados do presidente afirmaram que a orientação religiosa é fundamental nesse momento de pandemia do coronavírus. Repórter Érica Christian.
Por meio de decreto, o presidente Jair Bolsonaro incluiu as igrejas em atividades essenciais que podem funcionar durante a crise do coronavírus. Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, alertou para o risco de propagação da Covid-19. Ele citou que os dirigentes das igrejas estão se valendo da internet para atender aos seus fiéis.
Até agora, todos os líderes religiosos têm dito que não vão seguir a orientação de Bolsonaro, mas vão seguir a orientação das autoridades sanitárias do país. Infelizmente, é um presidente que não tem a consciência da gravidade do momento que nós estamos vivendo.
Ao defender a reabertura das igrejas, o vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumentou que no momento de pandemia, as pessoas precisam de orientação espiritual.
As pessoas estão desesperadas. Aonde é que elas vão buscar auxílio, orientação? É justamente nos templos religiosos. As igrejas prestam um trabalho que é fundamental. Além da assistência espiritual, que é importante, assistência social, a orientação.
Esse mesmo decreto também libera o funcionamento das casas lotéricas.
O Senado vota na segunda-feira, às 16 horas, o projeto que prevê o pagamento de um auxílio emergencial por 3 meses no valor de R$600 a pessoas de baixa renda. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Medidas como o pagamento desse benefício e outras já anunciadas pelo governo mostram que o Poder Executivo está no caminho certo. A avaliação é da Instituição Fiscal Independente. Repórter Bruno Lourenço.
O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, diz que medidas como a interrupção do pagamento de juros e a amortização de dívidas dos estados com a União são necessárias. Mas Felipe Salto afirma que é preciso controle para evitar que reajustes salariais ou outras ações não relacionadas à calamidade pública sejam financiadas com esses recursos.
Mostram que o governo está tentando agir pela frente de liberar os estados de pagarem juros e parcelas da dívida para abrir espaço no seu orçamento para as ações de gastos, né, com combate ao coronavírus, sobretudo na saúde. É preciso que isso seja vinculado, ainda que não tenha ficado claro, ou seja, vincular esse espaço aberto no orçamento para as ações de combate à crise, temporárias, etc.
A Instituição Fiscal Independente também considerou acertada a tentativa de dar mais liquidez à economia, de aumentar o dinheiro em circulação, como a redução do depósito compulsório dos bancos no Banco Central.
Senadores defendem análise de propostas que diminuam os juros do cartão de crédito em função do coronavírus. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, afirmou que uma das medidas que deve ser discutida no Congresso em relação ao combate ao coronavírus é a limitação dos juros dos cartões de crédito.
Mesmo fora da pandemia, já é um absurdo a taxa de juros que o crédito rotativo do cartão de crédito cobra, mais de 300% ao ano. Você imagina num momento desse de crise.
Um projeto de lei apresentado na Câmara pelo deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, quer limitar os juros do cartão durante a pandemia à taxa Selic, atualmente em 3,75%. No Senado, uma proposta de emenda à Constituição foi apresentada em 2019 pela senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, e limita a taxa de juros dos cartões de crédito a 3 vezes a taxa Selic.
Veja, você compra um e paga 3, isso não faz bem a ninguém, inclusive ao comércio e à indústria.
A PEC apresentada pela senadora Zenaide está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do senador Everton, do PDT do Maranhão.
Depois de 4 meses licenciada para tratamento de saúde, a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, reassumiu o mandato. Por meio das redes sociais, ela alertou a população sobre a importância do isolamento e de medidas de higiene para conter o avanço do coronavírus. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.